os bastidores, a política e o legado dos Jogos do Rio de Janeiro. É o assunto da conversa logo mais com o acadêmico brasileiro Jorge Knizhnik, professor da Escola de Educação e pesquisador do Instituto de Cultura e Sociedade da Universidade de Western Sydney.
Oi, Beatriz. Boa tarde. Prazer falar contigo e com todo mundo aí da SBS.
O Brasil está mostrando a sua cara nestas Olimpíadas do Rio de Janeiro?
Olha, eu acho que tem várias caras sendo mostradas, né? O Brasil é muito complexo, não tem só uma cara. Eu acho que tem a cara da festividade toda que a gente está acompanhando, vendo o pessoal fazendo uma grande festa inédita em termos olímpicos, né? Aquele barulho, aquela coisa que só o brasileiro sabe fazer. Nas arquibancadas. Por outro lado, está mostrando também a sua cara política, né? Vários protestos contra o presidente interino e toda essa situação aí que está acontecendo com a política federal no Brasil. Também está mostrando a cara da exclusão, né? Que nem o Cazuza canta aí, não me convidaram para essa festa pobre, né? Tanta gente que foi removida das suas casas, tudo em nome dessa violência, dessa especulação imobiliária que tomou conta do Rio de Janeiro. Então, acho que são várias caras. E também um pouco a cara, infelizmente, a cara do esporte, né? Que, apesar de ter recebido tanto apoio, tantos milhões e bilhões, não está conseguindo mostrar os resultados por, muitas vezes, desorganização e má gestão do dinheiro que recebeu.
Jorge, você falou das muitas caras do Brasil, mas nos últimos tempos, 2, 3 anos especialmente, parece que no Brasil, não sei a sua opinião, são duas caras do Brasil. Você acha que houve um racha político entre anti-Dilma e pró-Dilma?
Olha, esse é o racha político que está mais evidente, né, na mídia, tudo isso que sai, né? Mas eu acho que tem muito mais coisas além disso, né? Tem muita gente que é contra a Dilma, mas mais pela esquerda, né? Não apoiando toda essa sucessão aí de golpes e tudo que está acontecendo no Congresso Nacional, né? Tem gente que queria, e eu acho que foi isso que julho de 2013 acabou mostrando, explodindo, gente que queria ampliar os direitos que foram aos poucos sendo conquistados com a Constituição de 1988. Então, acho que tem muito mais do que só duas faces dessa moeda, né? Contra e a favor de Dilma. Eu acho que é muito mais uma luta de classes mesmo que vai se mostrando, né? Pessoas querendo ampliar os direitos e gente que tem muito poder e muitos bens materiais que não quer abrir mão nem um pouco para fazer o Brasil uma sociedade um pouco mais democrática.
E dentro desse caldeirão aí que está fervendo politicamente no Brasil, qual é o papel que, na sua opinião, que as Olimpíadas vão ter no processo político, se é que tem algum?
A Olimpíada também é um tema complexo, né? Eu acho que a Olimpíada acaba mascarando um monte de coisa, né? Essa gentrificação que tomou conta do Rio de Janeiro, infelizmente. O fato é que, durante todo o processo olímpico, houve uma luta de bastidores entre o Comitê Olímpico Brasileiro, que é uma entidade privada, mas que usa muito dinheiro público, e o próprio Ministério dos Esportes, que foi criado pela gestão petista, primeiro Lula, e depois de continuação com a Dilma, né? Então, o Ministério dos Esportes queria fazer uma política de esporte nacional, mas acabou nunca sendo implementado em função que, por outro lado, o Comitê Olímpico Brasileiro não queria se dispor a fazer realmente metas, como os outros comitês olímpicos internacionais, pelo mundo afora, inclusive na Austrália, fazem, né, metas de atingir resultados, essas coisas, e ao mesmo tempo ampliar a participação esportiva do brasileiro, da brasileira, das crianças, enfim, das pessoas não olímpicas. E essa luta de bastidores acabou que o Brasil perdeu essa chance de implementar realmente uma ampla participação e apoiar os esportes. Está todo mundo que milita nos esportes no Brasil está muito preocupado com a continuação, o que vai acontecer quando toda essa festa acabar para os esportistas mesmo, né? Para as novas gerações que não vão ter esse apoio todo que até hoje os atletas olímpicos que estão aí no Rio competindo tiveram.
Um assunto muito comentado na imprensa mundial é o nível da criminalidade no Rio de Janeiro, inclusive O ministro dos esportes de Portugal foi assaltado, o fotógrafo australiano, o cara roubou muita criminalidade. E tem muita gente comentando que não só é a criminalidade normal do Rio de Janeiro, que está hiperpoliciado, mas também aquele ônibus que passou entre um local olímpico e outro, que os vidros quebraram, né, com atletas dentro, que seria também uma revolta dos excluídos destas Olimpíadas, que a Olimpíada teria criado até um sentimento maior de revolta. Você acha que isso pode estar acontecendo também no Rio de Janeiro?
Olha, eu sou um acadêmico, né? Eu vivo de dados, eu não tenho esses dados para te responder isso. A gente observa de longe, provavelmente tem muito, né? As mídias sociais acabam ajudando a mostrar a revolta das pessoas excluídas, né? As pessoas excluídas são, em geral, pela mainstream media, né, eles são criminalizados o tempo inteiro, nas favelas, eu não vou falar das favelas, que são pessoas más, que roubam, que isso, então nós temos que acabar com as favelas, temos que pôr eles longe, só que no Rio é difícil de fazer isso, né, as favelas e a classe média, a classe alta moram muito perto, um do lado dos outros, né, o que dá para se ver no Rio é que a Olimpíada realmente tem uma parte de exclusão social muito grande, né. A gente não tem visto até agora, tomara que nos Jogos Paralímpicos isso aconteça, mas a gente vê aqui bancadas vazias que podiam estar sendo preenchidas por crianças de projetos sociais, por crianças de escolas públicas, adolescentes, muita gente aí, pelo menos para poder acompanhar um pouco essa coisa olímpica, não sei se inspirar ou não, mas pelo menos participar um pouco da festa. Isso não tá acontecendo, né?
Você lembra que aqui nas Olimpíadas de Sydney, um dia antes ou dois dias antes, quando os lugares que estavam vazios eram oferecidos para escolas, para as pessoas, de graça, quem quisesse, eles abriam e o pessoal
Exato.
Ia. E mesmo assim tinham lugares vazios. Agora, é um choque nas Olimpíadas do Rio de Janeiro ver tantas cadeiras vazias. Dá uma dor no coração, não é verdade?
É uma pena, né? Não tinha por que não ser feito isso. Mas eu acho que vem daquilo que eu estava te falando anteriormente, né? Essa falta de trabalho em comum, né? Um trabalho conjugado entre as diversas instâncias dos poderes públicos, federais, estaduais, municipais, Ministério do Esporte, Ministério da Educação e as respectivas secretarias e órgãos, junto com o Comitê Olímpico, para poder fazer com que isso fosse também um espetáculo de inclusão, trazer mais as crianças, trazer jovens, pessoas que, enfim, pessoas que foram removidas, puxa, as pessoas removidas da sua casa, fica lá longe, no mínimo que ela merecia era ganhar alguns ingressinhos, né, para assistir isso, mas ninguém está nem aí, né, para essas pessoas. Então, por este ângulo, o processo de exclusão social só aumenta, né, e processo de exclusão social geram revolta e geram criminalização, não sei se criminalidade, mas criminalização das pessoas que acabam sendo excluídas, né? Que é um pouco a história do Rio de Janeiro, né? Se pensar na história das favelas, com os negros, a abolição, quer dizer, que já remonta a mais de 100 anos. Então, acho que eu tenho várias histórias bonitas aí de Sydney, né? Que as pessoas comentam e contam das crianças que vieram, participaram e embelezaram a festa. Tomara que no Rio ainda dá tempo, né? Quem sabe eles vão ouvir isso e trazer esse pessoal para dentro, né, com bandeira colorida, e vão ajudar na festa, só isso, né, essa criançada vai ficar muito feliz poder ir para a festa e participar. Eu, como se eu fosse professor de alguma escola, ia ficar super contente de levar minhas crianças, né, tem estrutura para isso, é só ter vontade política também.
E, Jorge, outro assunto que não se está falando agora, mas que já se falou antes, nós sabemos que a Operação Lava Jato já chegou aos estádios, né, às construções das Olimpíadas. As coisas estariam paradas para esperar, né, o término das Olimpíadas, mas que a corrupção dos Jogos Olímpicos vai aparecer mais tarde. É inevitável que Olimpíadas tenham corrupção?
Olha, eu não sei se é inevitável, né? Mas as pessoas que pesquisam e que escrevem sobre os grandes eventos, inevitavelmente têm achado isso, né? A gente viu os escândalos da FIFA há 2 anos, a gente tem o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, agora está preso lá em Nova York, entre tantos outros dirigentes pelo mundo todo. E realmente, né, é muito provável que os príncipes olímpicos sejam atingidos, né? Eles vivem em outro nível, né? Só para visitar as sedes, eles ganham aí além de passagens de primeira classe, andam de limusines, superhotéis e diária de 900 dólares, enfim. É muita coisa, né? É muita coisa. Acaba uma ou outra explodindo. Vamos ver como é que vai ser, porque eles também sempre foram muito protegidos por conta do seu poder, né? O Comitê Olímpico, o Movimento Olímpico, o movimento transnacional, multinacional, para quem os governantes de plantão volta e meia se ajoelham, né? Se ajoelham e são recebidos como superpoderosos. No Brasil mesmo a gente vê isso, né? Como a lei dos grandes eventos acabou passando por cima da Constituição e está tendo todo esse debate se pode ter ou não manifestações políticas contra o presidente interino, essa coisa toda. Agora, liminarmente, elas foram aprovadas, mas a lei, teoricamente, a lei olímpica, a lei dos grandes eventos, não iria permitir isso, né? O que é basicamente um atentado ao direito de expressão das pessoas.
E, Jorge, outra palavra que entrou no léxico popular brasileiro com essas Olimpíadas foi terrorismo. Foram presas várias pessoas, a Polícia Federal atuando. Nós sabemos que a presidente Dilma Rousseff, aí em março desse ano, aprovou essa lei antiterrorista, meio que uma concessão, né, para segurar-se mais tempo. O que que você acha de toda essa discussão de possível terrorismo no Brasil durante as Olimpíadas?
Tem um quê de chacota isso tudo, né? Foram presas algumas pessoas aí, um pouquinho antes dos jogos, que manifestaram apoio a grupos terroristas que estão atuando no Oriente Médio, né? O mais popular deles aí, o IS. Eu acho que a lei é um atentado às liberdades civis e aos direitos políticos dos brasileiros, das brasileiras, né? Uma lei anticonstituição e tudo que foi construído aí no período democrático. É claro que grandes eventos sempre podem trazer à tona essa coisa do terrorismo, né? Mas não é com uma lei que se combate, é com inteligência, é com articulação, inclusive incluindo as pessoas, né? As pessoas que foram alijadas dos jogos, não excluindo. O que, como você falou, gera revolta e terrorismo tem uma grande parte disso, né? Exclusão social extrema e aguda que leva as pessoas a atos tresloucados, né? Mas não deixa de ser terror o que o Estado cometeu também. Se você acompanha as imagens das pessoas sendo removidas e as casas delas demolidas, isso é terror do Estado contra essa população pobre, marginalizada, infelizmente. Mas tomara que não aconteça nenhum ato de terror, né? Ninguém quer isso, ao contrário, né? A gente espera que tudo esteja protegido e continue sendo uma festa bacana para quem está lá.
Porque dizem que o jogo do Brasil-Colômbia, agora, acontecendo nesse momento, está de uma violência impensável e a
É, meu
gente já
filho
viu.
disse isso.
É, a coisa está complicada por lá, talvez seja esse o terror máximo que a gente queira ver, né, no jogo. E, Jorge, eu queria falar do legado, na sua opinião, o legado que as Olimpíadas vão deixar para o Rio de Janeiro, para o Brasil, mas à luz, lembrando aqui, que até a mídia não está falando no Brasil, que o grande impulsionador e para muitas pessoas, quem conseguiu levar as Olimpíadas para o Brasil foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que colocou um empenho pessoal gigantesco para que as Olimpíadas fossem ao Brasil, não é?
Eu acredito nisso, mas isso fazia parte da estratégia geopolítica do Brasil junto do bloco dos BRICS, né? O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, todos eles contando com mega eventos no último período, e ainda vão ter novos mega eventos aí, que nem a Copa da Rússia em 2018. É uma estratégia política do Brasil se abrir e tentar se libertar da influência norte-americana, e basicamente é isso que está por trás de toda essa convulsão sociopolítica que está acontecendo no Brasil neste momento. Então,
É, mas essa aliança com os BRICS e o impulsionar os BRICS era um programa do PT, né? Do Partido dos
exato,
Trabalhadores de Lula e
isso.
Dilma, e não é certamente
Exato.
do governo interino Temer, não é?
Não, não é. Não é. Eles têm uma agenda bem mais voltada para os interesses norte-americano, né? Que está ficando claro aí com a história do offshore oil, né? Do petróleo, do pré-sal. Mas acho isso. O legado é uma coisa complexa, né, Beatriz? O legado é. Tem vários legados. Tem um legado histórico, esportivo, propriamente dito, o legado social, o legado político. Então são análises feitas aos poucos. Eu acho que uma coisa muito interessante, que tem me chamado muita atenção, como nunca que eu vi em nenhum outro jogo político, é a reação de gênero, a reação feminista, diversos pensadores, pensadoras e ativistas feministas, aí botando a boca no trombone contra a objetificação do corpo feminino na Olimpíada, contra toda essa coisa em cima da imagem da mulher que põe para baixo o valor delas enquanto atletas, enquanto seres humanos. Isso eu acho que tem sido um legado bem positivo desses jogos, né? Não o que está acontecendo, a mídia ainda explorando, objetificando as mulheres, mas sim a contrapartida das pessoas mostrando, olha, mulheres são donas do corpo delas, não pode ser exploradas, o esporte feminino tem que ser super apoiado. Muito bacana aí a torcida a favor do time brasileiro, o time da Marta e da Bárbara. Eu acho que isso está muito positivo e a gente espera que seja um legado que continue, né, em prol, que apoie muito mais as garotas, as mulheres a fazer atividade física, esportiva, competitiva ou não.
Eu acabei de, hoje de manhã, estava vendo os Twitters, tinha gente, muita gente falando, pô, que história é essa, né? Em inglês, não português, não no Brasil, mas reclamando da mídia internacional, chamando os atletas de men e as atletas de girls, né? Que também não é um problema só do Brasil, a questão do gênero é a nível, escala global, não é?
Não, ao contrário, isso aí, essa coisa de infantilizar o esforço atlético esportivo delas, é documentada aí nos últimos 50 anos em diversos trabalhos acadêmicos, não só acadêmicos, né? Enfim, isso vem acontecendo e acontece sempre, e é uma coisa para ser combatida mesmo. Isso acontece nessa trivialização, eu escrevi um monte sobre isso, né? Trivialização do esforço das mulheres do esporte, em função mesmo desse desejo que sempre houve, né, de afastar. Mais de um século existia toda essa preocupação com o corpo feminino, elas não iam conseguir fazer esporte, tinham que poupar as energias por causa da menstruação, por causa da gravidez, e cada uma dessas barreiras biológicas, entre aspas, foi sendo varrida, batida, né? As mulheres estão aí bombando, participando, quebrando recordes, lutando, fazendo tudo que todo mundo pode, e os homens também. Essa objetificação ainda existe, e eu estou achando bacana que isso tem sido combatido por todos os órgãos e associações e pessoas feministas que acreditam que esporte pode empoderar as pessoas, empoderar mulheres, meninas, empoderar todo mundo, para ser uma coisa positiva e bacana para essas pessoas e para as comunidades delas também.
Professor Jorge Knizhnik, o papo está muito bom, mas temos que ficar por aqui. Agradeço a sua participação, o interesse e disponibilidade de conversar conosco. E vamos ver aí se, no final de tudo, depois dos Paralímpicos, a gente volta a conversar. Muito obrigada.
Tá ótimo. Obrigado a você. Prazer falar contigo. Um abraço.
Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga.